Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 30 de abril. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Dan Brown e a técnica é de John Ellison. Títulos de atualidade, presidente Donald Trump propõe alterar sistema de asilo com candidatos a terem de pagar. Na Venezuela, apoiantes do governo da oposição entram em confrontos. Há pelo menos 13 feridos. Em Moçambique, porta-voz do governo diz que o número de mortos devido à passagem do ciclone Kenneth subiu para 41. Entretanto, em Angola, o Unicef revela que mais de 2 milhões de pessoas necessitam de ajuda e que a abordagem do governo não é correta.
Dados oficiais avançados pelas Nações Unidas apontam para quase 2,3 milhões de pessoas a carecer de ajuda humanitária.
Entretanto, o Sindicato do Ensino Superior ameaça recorrer à greve em maio.
Até dia 12 de maio, o Ministério não apresentar soluções chaves ou fundamentadas, então nós somos livres agora em declararmos a greve.
Nesta emissão, o Presidente da República diz que investimentos vão criar empregos, líderes juvenis reagem em encontro ontem com João Lourenço e angolanos vão beneficiar-se de um programa do ensino do inglês do governo britânico. Quando são 13 horas e 2 minutos, vamos então agora às notícias aqui, hoje com a Ana Guedes.
Boa noite. A capital venezuelana, Caracas, acordou esta terça-feira sob tensão depois do líder da oposição, Juan Guaidó, ter apelado aos militares a depor o governo de Nicolás Maduro num vídeo publicado nas redes sociais nesta madrugada de 30 de abril. Segundo a agência Reuters, dezenas de homens armados, na sua maioria jovens e fardados, que acompanhavam Guaidó, trocaram tiros com soldados que exigiam em apoio de Maduro fora da base aérea de La Carlota, mas a oposição não parecia estar a ponto de assumir o poder à força. Os confrontos aconteceram junto à base de La Carlota, onde anteriormente já tinha sido disparado gás lacrimogéneo contra Juan Guaidó e Leopoldo López, outro líder opositor. Há registro de 13 feridos, segundo o jornal espanhol El Mundo, citando uma clínica local de Caracas.
Em Moçambique, o número de mortos na sequência da passagem do ciclone Kenneth provocou 41 mortos, revelou no novo balanço hoje o porta-voz do Conselho de Ministros, Armindo Ngunga. O porta-voz do governo disse que o ciclone afetou 35.228 famílias no norte do país, tendo destruído parcialmente 32 mil casas e 2 mil completamente, além de ter devastado 31 mil hectares. O número de feridos não foi atualizado, permanecendo nos 39. Por outro lado, o Ministério da Saúde anunciou que vai vacinar 770 mil crianças contra a poliomielite nas províncias de Manica, Sofala e Zambésia Centro e em Iambane, no sul, também afetadas pela passagem do ciclone Idai.
O presidente Donald Trump quer alterar o sistema de asilo nos Estados Unidos, incluindo proposta para cobrar uma taxa a pedidos de asilo. Isto quando a sua administração tenta parar o fluxo de imigrantes que tentam atravessar a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Trump pediu ao procurador-geral e ao chefe do Departamento de Assuntos Internos para redigir os novos regulamentos, incluindo taxa para quem peça proteção humanitária. Quer também que os migrantes paguem para obter licença de trabalho enquanto o seu pedido de asilo está pendente e que toda a licença de trabalho seja retirada caso o pedido seja declinado. O morando também proíbe dar autorização de trabalho aos candidatos ao estatuto de asilados que tenham entrado ilegalmente nos Estados Unidos, além de obrigar os refugiados a apresentar uma candidatura a asilo no prazo máximo de 180 dias. A maior parte dos migrantes provém de El Salvador, Honduras e Guatemala. Vários políticos criticaram os planos de Donald Trump.
No Benin, as autoridades interromperam o serviço de internet durante as eleições parlamentares de domingo e tornaram-se no nono governo africano a restringir este ano o acesso à rede mundial. A interrupção dura horas ou dias e pode ter como alvo serviços específicos ou toda a rede. Com frequência, os governos não explicam porque isso acontece, mas quando o fazem, falam na necessidade de manter a segurança e a ordem. Dados da organização partidária que observa a interrupção dos serviços de internet dizem que há grande impacto social e económico com a interrupção.
Na Ucrânia, a Comissão Eleitoral declarou formalmente Volodymyr Zelensky como vencedor das eleições presidenciais, cuja segunda volta teve lugar a 21 de abril. O presidente da Comissão, Tatiana Slipachuk, anunciou que Zelensky obteve mais de 73% de votos, enquanto o presidente santo, Pedro Poroshenko, obteve menos de 25%. Os números estão de acordo com dados não oficiais que tinham sido divulgados pouco depois da eleição entre Zelensky, um comediante de 41 anos de idade, sem qualquer experiência política, e Poroshenko, 53 anos de idade, que assim termina o seu mandato de 5 anos. Zelensky deverá ser empossado nos primeiros dias de junho.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Lujar Andrade. Vamos então começar por falar de uma revelação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que alerta que 2 milhões e 300 mil pessoas necessitam de ajuda no sul de Angola, das quais 500 mil são crianças. Daquele total, 900 mil estão em situação grave, das quais 43 mil crianças. Ativistas na Huila dizem que a sociedade civil deve ser chamada. O presidente angolano visita a região nos próximos dias 3 e 4, como nos conta o Teodoro Albano.
Os reais danos da seca no sul de Angola parecem estarem ainda longe de serem avaliados. Várias regiões das províncias da Huila, Namibe e Cunene estarão a viver a pior seca de todos os tempos. Dados oficiais avançados pelas Nações Unidas apontam para quase 2,3 milhões de pessoas a carecer de ajuda humanitária, entre as quais cerca de 900 mil crianças se encontram em situação grave. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o economista António Pereira diz que as consequências da seca no sul de Angola não devem ser vistas como novidade, pois, segundo afirmou, nunca faltaram alertas para a situação que se estava a desenhar.
Tivemos uma situação que decorreu com nossos irmãos de Moçambique. As pessoas se organizaram de dia para noite para apoiarmos. E aqui no nosso país, nós protelamos as situações e chegamos a ver até essas consequências que estão sendo ventiladas. O nosso executivo devia se preocupar um pouco mais sobre essa situação para nós termos a ver pessoas a viver situações desagradáveis e degradantes em relação à seca que está. Claro que começou a se badalar há muito tempo sobre essa problemática da seca. E eu acredito que, verdadeiramente, já devia se dar cobro a esta situação. Este é o meu ponto de vista que eu posso oferir neste momento.
Para o diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, ACC, Domingos Fingo, a nova realidade decorre da ausência de políticas concretas para enfrentar a seca na região. Para a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, com a abrangência do sul de Angola, os avisos anteriormente lançados foram sempre ignorados pelo governo de Angola. Domingos Fingo defende participação da sociedade civil na solução da seca.
O que é que nós devemos fazer? Criar políticas concretas, mas não políticas sigilosas. Políticas concretas com a intervenção das instituições ou organizações da sociedade civil. Por quê? Porque nós, desde sempre, falamos e nós, enquanto organizações da sociedade civil, sempre fomos ignorados. E esta ignorância está na base da realidade que estamos a viver hoje.
Para constatar em loco a situação da seca no sul de Angola e não só, o presidente da República, João Lourenço, tem previsto deslocações às províncias do Namib e Cunene nos dias 3 e 4, segundo faz saber numa nota à Casa Civil da Presidência da República. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Vamos agora para o Namibe, onde o Armando Chicoca tem detalhes do encontro hoje entre o governador Carlos da Rocha Cruz Caíto e órgãos da província que intervêm nas situações de calamidades naturais, uma província que sofre também dos efeitos da seca. Armando Chicoca.
O foco principal é o programa de emergência que temos com relação à seca, que se passa na nossa região, a província do Cunene, a província da Huila e a nossa província. O que está-se a fazer com relação à distribuição de alimentos para mitigar a fome, os valores que foram alocados às províncias, particularmente à nossa, como elas estão sendo destruídas, para que áreas estão sendo destruídas, que é para nós, paulatinamente, resolvemos parte dessa problemática.
Foi cabimentada pelo Executivo Central nos últimos dias mais de 2 mil milhões de kwanzas para a mitigação dos efeitos da seca nas terras da mulher Mucubalo. Carlos da Rocha Cruz, na qualidade de coordenador da Comissão Provincial de Proteção Civil e Bombeiro, vai mais longe e diz que a seca nesta região é um fenômeno cíclico. As mentes devem funcionar para debelar a situação nesta região sul de Angola.
Temos é que começar a pensar na solução definitiva desse fenômeno, já que é cíclico. E sendo cíclico, quer dizer, daqui mais 3, 4, 5 anos, temos outra vez o problema da seca, que a nossa região, como sabem, é endêmica em relação a essa situação, em relação à estiagem. Portanto, temos que encontrar solução definitiva. Para isso, deverá existir investimentos grandes para que realmente essa situação seja, de uma forma, como disse, debelada definitivamente. Quando temos aqui o Rio Cuneno, está a uma certa distância. Mas, como disse, temos que encontrar formas para sair dessa situação. Há países que não têm rio e que vão buscar água a mil, milhares de quilómetros de distância para resolver o problema da seca.
Os 5 municípios que constituem a província do Namibe, todos têm localidades assoladas pela seca, carecendo de socorro urgente. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Mudemos de assunto, agora falemos da educação superior, que continua doente, segundo sindicatos e professores. E eles fazem um alerta. Caso as suas preocupações não forem atendidas até o dia 12 de maio próximo, a greve será inevitável. Entre essas preocupações fundamentais estão o pagamento da dívida pública, a questão das eleições nos gestores da universidade pública, melhoria das infraestruturas e a formação contínua dos docentes, como nos diz na seguinte reportagem o Manuel José.
Existe um ultimato de 90 dias dado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior ao Executivo Angolano, que termina agora em maio. Se não forem resolvidas até lá, avisa o secretário-geral do SIMPES, Eduardo Pérez Alberto, não haverá outra saída senão paralisar as atividades de toda a universidade pública.
Até dia 12 de maio, ministério não apresentar soluções chaves ou fundamentadas, então nós somos livres agora em declararmos a greve.
Eduardo Pérez Alberto, número 1 do SIMPES, que diz ter feito chegar um relatório ao presidente João Lourenço sobre todas as inquietações do ensino superior no país.
Apresentamos ao chefe do Estado a carta magra onde constam as preocupações ou a situação do ensino superior. Ele já reagiu, remeteu o seu despacho para a senhora ministra.
Nesta altura, o diagnóstico do ensino superior feito pelo professor da Universidade Agostinho Neto, Carlinhos Assala, é preocupante.
Estamos mesmo muito doentes, quer dizer, enquanto nós tomarmos medidas adequadas, como é que o ensino superior continua a funcionar sem que haja harmonização dos planos curriculares? Como é que o ensino superior pode continuar medidas antagónicas que vem mesmo do Ministério do Ensino Superior? Todos os docentes até mais de 60 anos teríamos para a reforma compulsiva. É muito lamentável, mas há muita coisa que está a arruinar o ensino superior.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos em Luanda, onde hoje o presidente João Lourenço diz que a taxa geral de desemprego situada em 28% é um problema que preocupa e que só pode ser resolvida com o aumento do investimento, sobretudo o privado. De acordo com o chefe de Estado, que discursava na abertura da conferência da Câmara de Comércio e Indústria, o governo tem tomado medidas no domínio legal, cambial, migratório e de acesso ao crédito para que o Estado reduza consideravelmente o papel de principal agente da economia, deixando o setor empresarial privado assumir o seu papel de motor do crescimento económico. Marla Salete amplia o discurso hoje de João Lourenço em Luanda.
Apesar das dificuldades que as empresas apresentam, o presidente João Lourenço disse que o Executivo tem verificado um interesse crescente destas em participar das iniciativas do governo para alterar o quadro atual que se vive. E citamos: este encontro das Câmaras de Comércio e de Indústria testemunham este renovado interesse de cooperação entre os empresários e o Executivo para juntos mudarmos a situação atual. Fim de citação. Por outro lado, João Lourenço disse que o Governo quer evitar, e passamos a citar, tristes experiências conhecidas, como o Estado ter investido milhões de dólares em fazendas agrícolas, aviários e indústrias mal geridas e que não produzem, ou produzem muito abaixo das suas capacidades instaladas e não dão suficiente emprego. Fim de citação. O presidente angolano considerou imperioso que se encontre uma solução urgente e definitiva para pôr cobro ao que se passa com as empresas têxteis Satec, África Têxtil e Têxtang, concluídas entre 2013 e 2015, em que o Estado se endividou em US$ 1.600.000, mas encontram-se há anos paralisadas ou semi-paralisadas. Segundo João Lourenço, com o funcionamento dessas fábricas estariam garantidos 2.430 postos de trabalho diretos e mais 3.000 indiretos. O presidente disse acreditar que todas essas medidas, se tomadas com transparência e determinação, contribuirão para melhorar o ambiente de negócios em Angola, aumentarão a confiança dos agentes económicos da nossa economia e, por esta via, aumentarão os níveis de investimento privado em Angola.
E ontem o presidente João Lourenço recebeu na Palácio da Presidência jovens representantes das diversas plataformas juvenis da sociedade civil e de partidos políticos, com quem abordou alguns dos problemas mais gritantes que aflige a juventude, com realce para a questão do desemprego, a falta de habitação e dificuldades na formação profissional. Há leituras diferentes, como nos mostra o Coque Mukuta.
A inclusão de nome da irmã de João Lourenço nas empresas diamantíferas, mortes de cidadãos garimpeiros e seca no Cunene são os grandes problemas que deviam ser prioridades na resolução por parte do presidente João Lourenço, como nos diz Benedito Jeremias.
No momento em que a cidade enfrenta vários problemas, como o problema do Cunene, a seca, as pessoas a morrer, falta de água, alimentação, comida, pobreza, lá está a fazer morada na vida daquela população. No momento em que temos problemas de agentes da segurança e da seleção a matar todos os dias pessoas na Lunda Norte e na Lunda Sul, pelo fato dessas pessoas decidirem entrar na mata para garimpar, não é? Para garimpar, encontrar aí para ser morto. Então, um dos problemas que fariam parte da agenda de discussão com o Presidente da República. Mas não disseram nada praticamente. E a vida vai continuar a ser a mesma. No momento em que temos problema, a própria irmã dele está envolvida no negócio de diamantes. Então esses diamantes estão a causar morte das cenas de um da nossa escola.
Opinião contrária tem o Aniceto Cunha, militante do MPLA, que entende que, ouvindo diretamente dos jovens, o Presidente da República tem um melhor quadro dos problemas para poder os resolver.
Ouvindo diretamente dos sujeitos da ação, portanto, ele passa a ter uma outra visão, uma outra compreensão do fenómeno e penso que isso vai influenciar enquanto líder do país naquilo no que concerne a elaboração e condução das políticas públicas, portanto, são gizadas para o setor da juventude.
No encontro foi discutido também a possibilidade da institucionalização de um observatório juvenil para monitorar as políticas ligadas aos jovens. Coque Mukuta, Luanda.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, igualmente no Facebook, no Instagram, no Twitter. A referência é de sempre, voaportugues, no WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Quero aqui relembrar que no Dia da Liberdade de Imprensa, no próximo dia 3, sexta-feira, no Angola Fala Só, teremos em debate com a participação do diretor do Jornal de Angola, Vítor Silva, e o diretor do Folha 8, William Toné. Os dois vão falar sobre liberdade de imprensa aqui no Angola Fala Só. Portanto, inscreva-se e participe no programa. É dentro de 3 dias. Continuamos em Angola, o único país lusófono num grupo de 10 estados da África Subsaariana, abrangido por um programa de ensino da língua inglesa, lançado oficialmente hoje em Dakar, no Senegal, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Jeremy Hunt. Nos próximos 2 anos, o programa English Connects vai apoiar o ensino e a aprendizagem em países onde o inglês não é muito falado, com ênfase na aprendizagem à distância pela internet. O Instituto de Promoção da Anglofonia British Council pretende chegar a 7 milhões e 500 mil jovens todos os anos. O programa pretende não só ensinar a língua inglesa no grupo de países maioritariamente francófonos, mas também agora um lusófono. Mas, de acordo com o governo britânico, ligar o Reino Unido à juventude africana e às futuras gerações de líderes, ajudando o país a tornar-se no novo parceiro de referência em toda a África. Na revista esportiva começa hoje uma das semifinais da Champions League, com o Tottenham a receber em Londres o Ajax, a grande surpresa deste ano da prova. Os meninos de Amsterdão derrotaram o Real Madrid e a Juventus para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, com um plantel essencialmente composto pela prata da casa. Em entrevista ao jornal inglês Guardian, Edwin van der Sar, dirigente dos holandeses, explicou o segredo para segurar nomes como De Ligt e Frenkie de Jong por mais uma temporada. Eu e o Marco Overmars, diretor desportivo, já fomos jogadores e a certa altura da nossa carreira quisemos deixar o ninho e procurar outros desafios. Sabemos que isso é inevitável, mas não tem de ser um problema. O que lhes disse? Dê-nos 3, 4 anos de futebol maravilhoso, ganhem o campeonato, joguem futebol maravilhoso, depois podem ir, revelou Overmars. Entretanto, do outro lado, Maurício Pochettino, técnico dos ingleses, quer acabar com o que em alguns círculos se chama a praga do quase. A equipe de Tottenham quase ganha, mas na última hora falha. Vamos ver se é desta que ganha ou se os meninos de Amsterdão vão continuar a sonhar. Na França, o internacional brasileiro Neymar não vai bem dentro do campo e nos balneários não está melhor. Agora criticou a prestação dos colegas do Paris Saint-Germain depois da derrota nos penaltis frente ao Rennes no final da Taça da França, revela o jornal Le Parisien. Tem de ser mais homens dentro do balneário, mais unidos. É preciso que todos corram. Na minha opinião, vejo jogadores ainda muito jovens. Não digo perdidos, mas falta-lhes a capacidade de saberem ouvir o que lhes dizem, rematou Neymar instantes depois do final do jogo. Na sequência das críticas que foram feitas, o jornal parisiense revela que o astro brasileiro estava a dirigir-se ao guarda-redes Alphonse Areola, de 26 anos, e ao lateral esquerdo Presnel Kimpembe, de 23. Ainda não há reações, mas a notícia parece não ter caído muito bem junto da equipa técnica do Paris Saint-Germain. O guarda-redes espanhol do Manchester United, De Gea, todos os anos tem várias equipas à sua caça, mas continua sempre de vermelho ao peito. Neste ano, ele tem recebido críticas e parece estar disposto a deixar Old Trafford para passar a oferir uma cifra milionária na capital francesa. Esta terça-feira, os jornais ingleses, com destaque para o Daily Star, falam da preparação do novo ano desportivo por parte do PSG e diz-se que um dos seus alvos será precisamente em terras inglesas. De acordo com a informação, De Gea é alvo do campeão francês com uma proposta de 100 milhões de euros. Seria, assim, um dos mais bem pagos do mundo, oferindo qualquer coisa como 520 euros semanais. Dá para pagar algumas dívidas. Aqui nos Estados Unidos, Zlatan Ibrahimovic voltou a dar nas vistas, não por causa de uma grande exibição, o que não acontece há muitos anos, mas pelo seu conhecido caráter explosivo. No jogo em que os Los Angeles Galaxy ganharam ao Real Salt Lake, na MLS, o sueco marcou um golo, mas em vez de celebrar com os companheiros, dirigiu-se ao defesa adversário Nedum Onuoha e gritou violentamente contra ele. Depois do jogo, Zlatan caiu em si e foi ao balneário do adversário para lhe pedir desculpas, mas Onuoha, antigo jogador do Manchester City, não foi em cantigas nem sequer deixou que o sueco se aproximasse. Ele não mete medo a ninguém, concluiu Onuoha. E na NBA, 2 dias após a derrota por 95-68, os Philadelphia venceram em Toronto os Raptors por 94-89 ontem à noite, empatando 1-1 a meia-final na Conferência Este da Liga Americana de Basquetebol Profissional. No outro jogo da noite, os Denver Nuggets, apenas 48 horas após a qualificação para as meias-finais diante dos San Antonio Spurs, entraram também da melhor forma nas meias-finais contra os Portland Trail Blazers, vencendo por 121-113. Quando são 13 horas e 25 minutos, daqui a pouco estará aqui o Amancio Miguel para notícias de Moçambique, da Guiné-Bissau, dos Estados Unidos e do mundo. Na Guiné-Bissau, a CDAO insta os atores políticos a encontrarem consenso sobre os grandes problemas do país no momento em que há uma grave crise política. A organização regional enviou para a capital guineense uma delegação com a missão de se inteirar da atual situação política e ajudar, uma vez mais, na formação do novo governo, Lassana Kassamá.
A CDAO volta ao país para colocar pontos nos is face ao cenário político reinante no Parlamento e a demora que se registra na nomeação do novo primeiro-ministro e a consequente formação do governo resultante de eleições de 10 de março. A organização subregional, que sempre acompanhou e resolveu as crises políticas na Guiné-Bissau, já se inteirou da situação e apontou a necessidade de encontrar consensos entre os principais atores políticos guineenses. Neste particular, defendo uma solução política relegando para o plano posterior à observância das leis em vigor. Geoffrey Onyama, ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, é quem chefiou a missão da CDAO. Estamos aqui para discutir com todas as partes para encontrar uma solução e um consenso para que o país possa avançar. Há presidenciais, há questões de reformas e da Constituição por resolver. Não se pode fazer tudo isso sem caixa consensos, dizia o chefe da missão da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental. É mais uma missão da CDAO na Guiné-Bissau face à incapacidade dos dirigentes políticos em superar os problemas internos. De referir que a missão esteve reunida com o presidente da República, José Mário Vaz, com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e com os dirigentes partidários representados no Parlamento. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Daqui a pouco estará aqui o Amancio Miguel com muitas outras informações. Por agora, vamos à música Jonas Brothers com Soccer.
We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all. For you, yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly.
Este modo ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 30 de abril, é o último dia do mês, Dia Internacional do Jazz. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, a capital da Venezuela, Caracas, acorda sob tensão depois do líder da oposição, Juan Guaidó, ter convocado os militares para depor o governo de Nicolás Maduro. E em Moçambique, sobe para 41 o número de vítimas mortais do ciclone Idai, que abateu a região de Cabo Delgado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM para Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro, em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sixaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe. Estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção desta emissão, Dan Brown e na técnica, John Ellison. As notícias aqui na Voz da América, a esta hora. A capital da Venezuela, Caracas, acordou sob tensão depois do líder da oposição, Juan Guaidó, ter convocado os militares para depor o governo de Nicolás Maduro. Num vídeo publicado nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30 de abril. Segundo a agência de notícias Reuters, dezenas de homens armados, na sua maioria jovens e fardados que acompanhavam Guaidó, trocaram tiros com soldados que agiam apoiando Nicolás Maduro fora da base aérea de La Carlota, mas a oposição não parecia estar a ponto de assumir o poder à força. Os confrontos aconteceram junto à base de La Carlota, onde anteriormente já tinha sido disparado gás lacrimogéneo em direção de Juan Guaidó Leopoldo López, outro líder da oposição. Há registro de 13 feridos, segundo o jornal espanhol El Mundo, que cita uma clínica local de Caracas, a capital da Venezuela. Em Moçambique, sobe para 41 o número de pessoas mortas na sequência da passagem do ciclone Kenneth, segundo o novo balanço feito hoje pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Armindo Ngunga. O porta-voz do governo moçambicano disse que o ciclone afetou 35.228 famílias no norte do país, tendo destruído parcialmente 32 mil casas e 2 mil completamente, além de ter devastado 31 mil hectares de culturas. O número de feridos não foi atualizado, permanecendo nos 39. O Ministério de Saúde de Moçambique anunciou, por outro lado, que vai vacinar 770 mil crianças contra a poliomielite nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia, isto no centro, e Inhambane, na região sul do país, afetadas pela passagem do ciclone Idai. A operação visa travar o risco de poliomielite nas crianças das províncias que foram afetadas, tal como dizíamos, pelo ciclone Idai. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump quer alterar o sistema de asilo, incluindo a proposta para cobrar taxa para pedidos de asilo, para o efeito, neste caso. Isto quando a sua administração tenta parar o fluxo de imigrantes que tenta atravessar a fronteira entre o país e o México. Donald Trump pediu ao Procurador-Geral e ao chefe do Departamento de Assuntos Internos para redigirem os novos regulamentos, incluindo a taxa para que haja proteção humanitária, ou melhor, para que impeça a proteção humanitária. Quer também que os migrantes paguem para obter licença de trabalho enquanto o seu pedido de asilo está pendente e que toda a licença de trabalho seja retirada caso o pedido seja declinado. O memorando também proíbe dar autorizações de trabalho aos candidatos ao estatuto de asilados que tenham entrado ilegalmente nos Estados Unidos, além de obrigar os refugiados a apresentar uma candidatura a asilo num prazo máximo de 180 dias. A maior parte dos migrantes são do El Salvador, Honduras e Guatemala. Vários políticos criticaram os planos do presidente Donald Trump. Na Ucrânia, a Comissão Eleitoral declarou formalmente Volodymyr Zelensky como vencedor das eleições presidenciais, cuja segunda volta teve lugar a 21 de abril. A presidente da Comissão, Tatiana Slipachuk, anunciou que Zelensky obteve mais de 73% dos votos, enquanto O presidente cessante, Petro Poroshenko, obteve menos de 25%. Os números estão de acordo com os dados não oficiais que tinham sido divulgados pouco depois da eleição entre Zelensky, um cómico de 41 anos de idade, sem qualquer experiência política, e Poroshenko, de 53 anos de idade, que assim termina o seu mandato de 5 anos. Zelensky, o humorista que venceu as eleições, deverá ser empossado nos primeiros dias do mês de junho.
8 especialistas em diferentes áreas, mas todas elas.
E 35 minutos, já estávamos a ouvir o Francisco Júnior a adiantar. O facto é que a Organização Mundial de Meteorologia vai ajudar Moçambique a mobilizar fundos para fortalecer a capacidade institucional e humana do Instituto Nacional de Meteorologia, isto de Moçambique, e a melhoria do sistema de aviso prévio, assim como a monitoria do estado do tempo. Para avaliar as necessidades materiais e financeiras, já está em Maputo, e por um período de 7 dias, uma missão daquela agência das Nações Unidas. Detalhes, agora sim, com Francisco Júnior.
8 especialistas em diferentes áreas, mas todas elas ligadas à meteorologia e hidrologia. São oriundos de diferentes pontos do mundo. Estão em Moçambique, a mando do secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia. O chefe da missão é um moçambicano, mestrado em agrometeorologia, que reside em Genebra. Filipe Lúcio, que já foi diretor-geral do Instituto de Meteorologia de Moçambique, está desde 2006 na Organização Mundial de Meteorologia. É o diretor do Escritório Mundial sobre Serviços Climáticos. Diz que está em Moçambique para avaliar os impactos do ciclone Idai e agora também do Kenneth, perceber quais as dificuldades e preocupações das instituições moçambicanas no domínio da meteorologia e hidrologia e depois produzir um documento que ajudará a mobilizar os recursos financeiros necessários para a reconstrução das regiões afetadas pelas calamidades.
Estamos a trabalhar também com organismos financiadores, por exemplo, o Fundo Verde, que é o mecanismo financeiro para a implementação do Acordo de Paris, está disponível a desembolsar 10 milhões de dólares de forma imediata, de acordo com as recomendações que nós vamos produzir desta missão. E como o Fundo Verde, há de haver também muitas outras instituições de financiamento que vão olhar para as recomendações que nós vamos fazer e, na base disso, trabalhar no sentido de disponibilizar recursos para o reforço dessas capacidades.
Filipe Lúcio e os peritos que integram esta missão da Organização Mundial de Meteorologia já estão na cidade da Beira, no centro de Moçambique, Beira que no próximo mês vai acolher uma conferência internacional que visa conseguir os fundos necessários para a reconstrução pós-ciclone Idai. Uma reconstrução que, segundo o agrometeorologista, deve ter em conta a problemática das mudanças climáticas, ou seja, tudo o que se construir agora deve ser feito com recurso a técnicas e materiais que resistam fortemente a eventos extremos como ciclones.
É extremamente importante que olhemos para o que aconteceu com o ciclone Idai e dele tiremos lições que nos permitam redesenhar e redimensionar o tipo de ações que são necessárias para que futuramente o país esteja em melhores condições de gerar isso. Não significa dizer que quando houver um ciclone de categoria 4 no futuro não haverá estragos, não. Mas o que é que pode ser feito para minimizar o nível de estragos que um ciclone de categoria 4 possa causar.
Filipe Lúcio, diretor do Escritório Mundial sobre Serviços Climáticos na Organização Mundial de Meteorologia, diz que cada vez mais os eventos extremos serão mais frequentes e que é preciso que se faça grandes investimentos para garantir que Moçambique tenha um sistema de aviso prévio de qualidade e funcional. De Maputo, para a Voz da América, falou
Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Atualização informativa à resposta de Moçambique ao ciclone Idai, mas também ao ciclone Kenneth, que bateu a região norte do país, e agora a Organização Mundial da Meteorologia quer ajudar o país a mobilizar fundos para fortalecer a capacidade institucional e humana do Instituto Nacional de Meteorologia, que faz a previsão do tempo. Ainda em Moçambique, a RENAM, que é o segundo maior partido do país e o principal da oposição, tem agora um novo secretário-geral. Reportagem de Adina Sualehe, a partir de Nampula.
André Madibiri é o confiado de Issouf Momade para o cargo de secretário-geral da RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, reunido esta segunda-feira em sessão ordinária do Conselho Nacional na cidade de Nampula. O presidente da RENAMO, Issouf Momade, designou a partir da Serra da Gorongosa André Madibiri como seu braço direito. André Madibiri diz que vai combater a indisciplina no seio do partido e referiu que a meta é fazer com que o seu líder seja eleito presidente da República e o seu partido governe o país. Para o efeito, diz Madibiri, é necessário que cada um dos membros do partido se envolva na fiscalização do recenseamento eleitoral em curso. Ele diz que o nosso adversário, neste momento, já mudou de tática, vão agora usar outra estratégia, que é de, através de uma lista feita com a ajuda de líderes comunitários, inscrever as pessoas. E esgotada a lista, ninguém mais se recenseia. Daí que é nossa responsabilidade controlar essas manobras contra a lei e temos que denunciar.
Este ano é ano eleitoral, mas antes, permitam-me que agradeça do fundo do meu coração ao Sua Excelência Issouf Momade, presidente do partido, por me ter confiado esta missão de desafio de secretário-geral do partido. Neste círculo eleitoral, temos a dizer que a nossa meta é levar o general Issouf Momade à Ponta Vermelha e o Partido RENAMO ao governo de Moçambique. Para o efeito, é necessário que cada um de nós aqui presentes se envolva de forma muito proativa na fiscalização do recenseamento eleitoral.
O Partido RENAMO, segundo o seu presidente, Issouf Momade, está desanimado com a forma como está a ser conduzido o processo de recenseamento eleitoral para as eleições gerais e, em teleconferência a partir da Gorongosa, exigiu o afastamento do diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, acrescentando que o governo ignorou o alerta da RENAMO para o adiamento do arranque do recenseamento como forma de garantir com que o processo fosse transparente e sem os problemas que se estão a registrar. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Obrigado, Adina. Continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina da Voz da América. De Moçambique, vamos à Guiné-Bissau, onde a comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, insta os atores políticos deste país a encontrar consenso sobre os grandes problemas que enfrenta. A organização enviou para a capital guinense uma delegação com a missão de inteirar-se da atual situação política e ajudar, uma vez mais, tal como reporta o Lassana Kassamá, na formação do novo governo.
A CEDEAO volta ao país para colocar pontos nos is face ao cenário político reinante no Parlamento e a demora que se registra na nomeação do novo primeiro-ministro e a consequente formação do governo resultante de eleições de 10 de março. A organização subregional, que sempre acompanhou e resolveu as crises políticas na Guiné-Bissau, já se inteirou da situação e apontou a necessidade de encontrar consensos entre os principais atores políticos guineenses. Neste particular, defendo uma solução política relegando para o plano político posterior à observância das leis em vigor. Geoffrey Onyama, ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, é quem chefiou a missão da CEDEAO. Estamos aqui para discutir com todas as partes para encontrar uma solução e um consenso para que o país possa avançar. Há presidenciais, há questões de reformas e da Constituição por resolver. Não se pode fazer tudo isso sem que haja consensos, dizia o chefe da missão da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental. É mais uma missão da CEDEAO na Guiné-Bissau face à incapacidade dos dirigentes políticos em superar os problemas internos. De referir que a missão esteve reunida com o presidente da República, José Mário Vaz, com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e com os dirigentes partidários representados no Parlamento. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lastana da Guiné. Vamos para Angola, onde o Fundo das Nações Unidas para a Unicef, ou melhor, para a infância, que a Unicef alerta que 2 milhões e 300 mil pessoas precisam de ajuda no sul do país, das quais 500 mil são crianças. Deste total de 900 mil estão em situação grave e aquela agência das Nações Unidas diz que é inadequada a resposta humanitária à seca, depois do governo ter anunciado recentemente um programa para combater o fenómeno na região sul de Angola, de onde nos fala o Teodoro Albano.
Os reais danos da seca no sul de Angola parecem estarem ainda longe de serem avaliados. Várias regiões das províncias da Huila, Namibe e Cunene estarão a viver a pior seca de todos os tempos. Dados oficiais avançados pelas Nações Unidas apontam para quase 2,3 milhões de pessoas a carecer de ajuda humanitária, entre as quais cerca de 900 mil crianças se encontram em situação grave. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o economista António Pereira diz que as consequências da seca no sul de Angola não devem ser vistas como novidade, pois, segundo afirmou, nunca faltaram alertas para a situação que se estava a desenhar.
Tivemos uma situação que decorreu com nossos irmãos de Moçambique. As pessoas se organizaram de dia para noite para apoiarmos. E aqui no nosso país é que nós protelamos as situações e chegamos a ver a ter essas consequências que estão sendo ventiladas. O nosso executivo devia se preocupar um pouco mais sobre essa situação para nós termos a ver pessoas a viver em situações desagradáveis e degradantes em relação à seca que está. Então, é claro que começou-se a badalar há muito tempo sobre essa problemática da seca. E eu acredito que, verdadeiramente, já devia se pôr dar cobro a esta situação. Este é o meu ponto de vista que eu posso oferir neste momento.
Para o diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, ACC, Domingos Fingo, a nova realidade decorre da ausência de políticas concretas para enfrentar a seca na região. Para a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, com a abrangência do sul de Angola, os avisos anteriormente lançados foram sempre ignorados pelo governo de Angola. Domingos Fingo defende participação da sociedade civil na solução da seca.
O que é que nós devemos fazer? Criar políticas concretas, mas não políticas sigilosas. Políticas concretas com intervenção das instituições ou organizações da sociedade civil. Por quê? Porque nós, desde sempre, falamos e nós, enquanto organizações da sociedade civil, sempre fomos ignorados. E esta ignorância está na base da realidade que estamos a viver hoje.
Para constatar em loco a situação da seca no sul de Angola e não só, o Presidente da República, João Lourenço, tem previsto deslocações às províncias do Namibe e Cunene nos dias 3 e 4, segundo faz saber, numa nota, a Casa Civil da Presidência da República. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Rússia está prestes a inaugurar na Venezuela uma base para manutenção de helicópteros. Esta é uma das próximas notícias aqui nesta emissão vespertina. Mas para já, nas notícias americanas, a investigação do procurador especial Robert Mueller, que durante 22 meses analisou um possível conluio entre a Rússia e a campanha Trump na eleição de 2016, terminou, mas a batalha continua. Enquanto a administração de Trump tenta bloquear as investigações lançadas pela oposição dos democratas na Câmara dos Representantes, ao ignorar intimações e outros pedidos de informação dos legisladores, em ano pré-eleitoral, a luta parece ser longa entre os dois lados. Álvaro Lugero Andrade.
Pagamentos supostamente feitos à estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels, a entrega de credenciais de alta segurança ao genro do presidente Trump e a pergunta do procurador especial Robert Mueller sobre a intromissão da Rússia na eleição de 2016. Essas são algumas das controvérsias investigadas pelos deputados democratas. No domingo, o presidente do Comitê de Justiça da Câmara, Jerry Nadler, ameaçou intimar o procurador-geral William Barr se ele se recusar a testemunhar nesta quinta-feira acerca do relatório Mueller. O governo diz que discorda do formato da audiência. Sarah Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca. A Câmara quer ter outras pessoas a interrogar o procurador-geral Barr. Realmente é ultrajante o modo como eles se comportam, disse Sanders. Os democratas já intimaram vários funcionários, incluindo o ex-assessor da Casa Branca, Don McGahn, que ameaçou renunciar em vez de cumprir a ordem de Trump, em 2017, para demitir o procurador especial Robert Mueller. Donald Trump diz que vai lutar contra todas as intimações. Eu tenho sido de longe o presidente mais transparente e a administração mais transparente na história do nosso país, disse Trump. Embora haja um debate sobre se alguns testemunhos devem ser tornados públicos, a maioria dos analistas constitucionais concorda que o presidente não tem base legal para se recusar a responder ao Congresso. Paul Schiff Burnham é professor de Direito na George Washington University.
In fact, that in and of itself is an independent reason.
Na verdade, isso por si só é uma razão independente para potencialmente impugnar um presidente, porque ele não estaria seguindo a cláusula que diz cuidar da Constituição, sob a qual o Executivo deve fiscalizar o respeito e o cumprimento das leis, disse aquele professor. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos se opõe ao processo de impugnação. Após a apresentação do relatório Mueller, Donald Trump ameaçou levar os democratas ao Supremo Tribunal caso o acusem. Essa intenção é questionada legalmente, mas a retórica pode ser eficaz politicamente. Vanessa Beasley, da Vanderbilt University.
Most of us don't read those kinds of documents every day and don't understand the kinds of arguments and frankly evidence standards that are in them.
A maioria de nós não lê esses tipos de documentos todos os dias e não entende os tipos de argumentos e, francamente, os padrões de evidências que eles contêm. Então, para repetir uma conclusão, isso é tão simples quanto nenhum conluio repetidamente tem sido eficaz, diz a professora universitária. Enquanto isso, os advogados pessoais de Donald Trump processaram o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, Elijah Cummings, um democrata, por ter emitido uma intimação em busca dos registros financeiros pessoais do presidente. O governo também recusou os pedidos dos democratas para entregar as declarações de impostos de Donald Trump, bem como para responder a perguntas sobre a intenção de colocar questões sobre o estado migratório das pessoas no recenseamento de 2020.
A Rússia está prestes a inaugurar na Venezuela uma base para manutenção de helicópteros. É mais um sinal de que a Rússia continua a apoiar económica, militar e politicamente o governo de Nicolás Maduro. Isto, apesar da advertência dos Estados Unidos de que verão a transferência de tropas, ou melhor, do que viram a transferência de tropas e equipamentos russos como ameaça direta à segurança da região. A Voz da América visitou a fábrica onde são construídos aviões e outro equipamento destinado aos aliados russos na Venezuela. Ana Guedes.
Nos céus azuis de Moscou, eleva-se um símbolo da aviação militar russa, um Mi-26. É um modelo antigo, mas esta é uma nova versão da alta tecnologia, segundo o chefe dos engenheiros, Popov.
Quando o piloto automático está acionado, o helicóptero move-se independentemente, sem intervenção do piloto.
Este modelo é desenhado para transportar 82 soldados totalmente armados, podendo transportar também blindados. A China mostrou interesse, mas o construtor de helicópteros russo, segundo Sergei Ostapenko, espera beneficiar das vendas do aparelho à Venezuela, onde nos últimos 10 anos vendeu mais de 50 helicópteros.
Não temos quaisquer restrições na venda de helicópteros à Venezuela. A única restrição é as sanções das Nações Unidas, ou, como diria, de Estados abertamente hostis.
As autoridades russas não revelam os termos da venda dos helicópteros à Venezuela. Os aparelhos são construídos na cidade de Rostov, no sul da Rússia, e ali lhes são feitas as necessárias revisões. Mas levar os helicópteros para aquela cidade deixará de ser necessário no final do ano, diz Alexander Latotovsky, quando a Rússia inaugurar uma base de manutenção na Venezuela.
Colocar este tipo de serviço em centros regionais vai ajudar, acima de tudo, a resolver questões de manutenção e reparação.
O anúncio de uma nova base de manutenção foi feito quando a Rússia inaugurou um centro de treino de pilotos na Venezuela. É mais um sinal dos planos do Kremlin de querer manter a Nicolás Maduro no poder.
E agora o desporto com Álvaro Lugier Andrade.
Na revista esportiva começa hoje uma das semifinais da Champions League, com Tottenham a receber em Londres o Ajax, a grande surpresa deste ano da prova. Os meninos de Amsterdão derrotaram o Real Madrid e a Juventus para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, com um plantel essencialmente composto pela prata da casa. Em entrevista ao jornal inglês Guardian, Edwin van der Sar, dirigente dos holandeses, explicou o segredo para segurar nomes como De Ligt e Frenkie de Jong por mais uma temporada. Eu e o Marco Overmars, diretor desportivo, já fomos jogadores e a certa altura da nossa carreira quisemos deixar o ninho e procurar outros desafios. Sabemos que isso é inevitável, mas não tem de ser um problema. O que lhes disse? Dê-nos 3, 4 anos de futebol maravilhoso, ganhem o campeonato, joguem futebol maravilhoso, depois podem ir, revelou Overmars. Entretanto, do outro lado, Maurício Pochettino, técnico dos ingleses, quer acabar com o que em alguns círculos se chama a praga do quase. A equipe de Tottenham quase ganha, mas na última hora falha. Vamos ver se é desta que ganha ou se os meninos de Amsterdão vão continuar a sonhar. Na França, o internacional brasileiro Neymar não vai bem dentro do campo e nos balneários não está melhor. Agora criticou a prestação dos colegas do Paris Saint-Germain depois da derrota nos penaltis frente ao Rennes no final da Taça da França, revela o jornal Le Parisien. Tem de ser mais homens dentro do balneário, mais unidos. É preciso que todos corram. Na minha opinião, vejo jogadores ainda muito jovens, não digo perdidos, mas falta-lhes a capacidade de saberem ouvir o que lhes dizem, rematou Neymar instantes depois do final do jogo. Na sequência das críticas que foram feitas, o jornal parisiense revela que o astro brasileiro estava a dirigir-se ao guarda-redes Alphonse Areola, de 26 anos, e ao lateral esquerdo Presnel Kimpembe, de 23. Ainda não há reações, mas a notícia parece não ter caído muito bem junto da equipa técnica do Paris Saint-Germain. O guarda-redes espanhol do Manchester United, De Gea, todos os anos tem várias equipas à sua caça, mas continua sempre de vermelho ao peito. Neste ano, ele tem recebido críticas e parece estar disposto a deixar Old Trafford para passar a oferir uma cifra milionária na capital francesa. Esta terça-feira, os jornais ingleses, com destaque para o Daily Star, falam da preparação do novo ano desportivo por parte do PSG e diz-se que um dos seus alvos será precisamente em terras inglesas. De acordo com a informação, De Gea é alvo do campeão francês com uma proposta de 100 milhões de euros. Seria assim um dos mais bem pagos do mundo, oferindo qualquer coisa como 520 euros semanais. Dá para pagar algumas dívidas. Aqui nos Estados Unidos, Zlatan Ibrahimovic voltou a dar nas vistas, não por causa de uma grande exibição, o que não acontece há muitos anos, mas pelo seu conhecido caráter explosivo. No jogo em que os Los Angeles Galaxy ganharam ao Real Salt Lake, na MLS, o sueco marcou um golo, mas em vez de celebrar com os companheiros, dirigiu-se ao defesa adversário Nedum Onuoha e gritou violentamente contra ele. Depois do jogo, Zlatan caiu em si e foi ao balneário do adversário para lhe pedir desculpas, mas Onuoha, antigo jogador do Manchester City, não foi em cantigas nem sequer deixou que o sueco se aproximasse. Ele não mete medo a ninguém, concluiu Onuoha. E na NBA, 2 dias após a derrota por 95-68, os Philadelphia venceram em Toronto os Raptors por 94-89 ontem à noite, empatando a 1-1 a meia-final na Conferência Este da Liga Americana de Basquetebol Profissional. No outro jogo da noite, os Denver Nuggets, apenas 48 horas após a qualificação para as meias-finais diante dos San Antonio Spurs, entraram também da melhor forma nas meias-finais contra os Portland Trail Blazers, vencendo por 121-113.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana, no programa Angola Fala Só, iremos falar da liberdade de imprensa em Angola. Chegados a este momento, o resumo das notícias aqui nesta emissão vespertina, dentro de instantes, a terceira e última parte. Em Moçambique, subiu para 41 o número de mortos na sequência da passagem do ciclone Kenev, na província de Cabo Delgado, a capital da Venezuela, Caracas, acordou sob tensão depois do líder da oposição, Juan Guaidó, ter convocado os militares para depor o governo de Nicolás Maduro num vídeo publicado nas redes sociais nesta madrugada de 30 de abril. Na Ucrânia, a Comissão Eleitoral declarou formalmente Volodymyr Zelensky como vencedor das eleições presidenciais, cuja segunda volta teve lugar em abril. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Siga as notícias da Voz da América na internet www.voaportugues.com e através do WhatsApp para a interatividade. Fale connosco através do número +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. A Mães Miguel continua ao microfone. Na produção, o Dan Brown e na técnica, o John Ellison. São títulos nesta emissão de terça-feira. A capital da Venezuela, Caracas, acorda sob tensão depois do líder da oposição, Juan Guaidó, ter convocado os militares para depor o governo de Nicolás Maduro. Em Moçambique, sobe para 41 o número de vítimas mortais na sequência da passagem do ciclone Kenneth por aquele país. E vamos para já para a primeira notícia desta nossa terceira parte da emissão vespertina. Em Moçambique, a Organização Mundial de Meteorologia vai ajudar o país a mobilizar fundos para fortalecer a capacidade institucional e humana do Instituto Nacional de Meteorologia, isto para a melhoria de sistemas de aviso prévio e monitoria do estado de tempo. Vamos à reportagem do Francisco Júnior.
Especialistas em diferentes áreas, mas todas elas ligadas à meteorologia e hidrologia, são oriundos de diferentes pontos do mundo e estão em Moçambique, a mando do secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia. O chefe da missão é um moçambicano mestrado em agrometeorologia que reside em Genebra. Filipe Lúcio, que já foi diretor-geral do Instituto de Meteorologia de Moçambique, está desde 2006 na Organização Mundial de Meteorologia. É o diretor do Escritório Mundial sobre Serviços Climáticos. Diz que está em Moçambique para avaliar os impactos do ciclone Idai e agora também do Kenneth, perceber quais as dificuldades e preocupações das instituições moçambicanas no domínio da meteorologia e hidrologia e depois produzir um documento que ajudará a mobilizar os recursos financeiros necessários para a reconstrução das regiões afetadas pelas calamidades.
Estamos a trabalhar também com organismos financiadores, por exemplo, o Fundo Verde, que é o mecanismo financeiro para a implementação do Acordo de Paris, está disponível a desembolsar 10 milhões de dólares de forma imediata, de acordo com as recomendações que nós vamos produzir desta missão. E como o Fundo Verde, há de haver também muitas outras instituições de financiamento que vão olhar para as recomendações que nós vamos fazer e, na base disso, trabalhar no sentido de disponibilizar recursos para o reforço dessas capacidades.
Filipe Lúcio e os peritos que integram esta missão da Organização Mundial de Meteorologia já estão na cidade da Beira, no centro de Moçambique, Beira que no próximo mês vai acolher uma conferência internacional que visa conseguir os fundos necessários para a reconstrução pós-ciclone Idai. Uma reconstrução que, segundo o agrometeorologista, deve ter em conta a problemática das mudanças climáticas, ou seja, tudo o que se construir agora deve ser feito com recurso a técnicas e materiais que resistam fortemente a eventos extremos, como ciclones.
É extremamente importante que olhemos para o que aconteceu com o ciclone Idai e dele tiremos lições que nos permitam redesenhar e redimensionar o tipo de ações que são necessárias para que futuramente o país esteja em melhores condições de gerar isso. Não significa dizer que quando houver um ciclone de categoria 4 no futuro não haverá estragos, não. Mas o que é que pode ser feito para minimizar o nível de estragos que um ciclone de categoria 4 possa causar?
Filipe Lúcio, diretor do Escritório Mundial sobre Serviços Climáticos na Organização Mundial de Meteorologia, diz que cada vez mais os eventos extremos serão mais frequentes e que é preciso que se faça grandes investimentos para garantir que Moçambique tenha um sistema de aviso prévio de qualidade e funcional. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Moçambique, o partido Renamo, que é tido como líder da oposição, tem um novo secretário-geral. Reportagem de Dina Sualehe, a partir de Nampula.
André Madibiri é o confiado de Issouf Momade para o cargo de secretário-geral da RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, reunido esta segunda-feira em sessão ordinária do Conselho Nacional na cidade de Nampula. O presidente da RENAMO, Issouf Momade, designou a partir da Serra da Gorongosa André Madibiri como seu braço direito. André Madibiri diz que vai combater a indisciplina no seio do partido e referiu que a meta é fazer com que o seu líder seja eleito presidente da República e o seu partido governe o país. Para o efeito, diz Madibiri, é necessário que cada um dos membros do partido se envolva na fiscalização do recenseamento eleitoral em curso. Ele diz que o nosso adversário, neste momento, já mudou de tática, vão agora usar outra estratégia, que é de, através de uma lista feita com a ajuda de líderes comunitários, inscrever as pessoas. E esgotada a lista, ninguém mais se recenseia. Daí que é nossa responsabilidade controlar essas manobras contra a lei e temos que denunciar.
Este ano é ano eleitoral, mas antes, permitam-me que agradeça do fundo do meu coração ao Sua Excelência Issouf Momade, presidente do partido, por me ter confiado esta missão de desafio de secretário-geral do partido. Neste círculo eleitoral, temos a dizer que a nossa meta é levar o general Issouf Momade à Ponta Vermelha e o Partido Renamo ao governo de Moçambique. Para o efeito, é necessário que cada um de nós aqui presentes se envolva de forma muito proativa na fiscalização do recenseamento eleitoral.
O Partido Renamo, segundo o seu presidente, Issouf Momade, está desanimado com a forma como está a ser conduzido o processo de recenseamento eleitoral para as eleições gerais e, em teleconferência a partir da Gorongosa, exigiu o afastamento do diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, acrescentando que o governo ignorou o alerta da Renamo para o adiamento do arranque do recenseamento como forma de garantir com que o processo fosse transparente e sem os problemas que se estão a registrar. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E em Guiné-Bissau, a Organização dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, insta os atores políticos a encontrarem consenso sobre os grandes problemas do país. A organização enviou para a capital guinense, Bissau, uma delegação com a missão de inteirar-se da atual situação política e ajudar uma vez mais na formação do novo governo. Lassana Kassamá.
A CEDEAO volta ao país para colocar pontos nos is face ao cenário político reinante no Parlamento e a demora que se resista na nomeação do novo primeiro-ministro e a consequente formação do governo resultante de eleições de 10 de março. A organização subregional, que sempre acompanhou e resolveu as crises políticas na Guiné-Bissau, já se inteirou da situação e apontou a necessidade de encontrar consensos entre os principais atores políticos guineenses. Neste particular, defendo uma solução política relegando para o plano posterior à observância das leis em vigor. Geoffrey Onyama, ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, é quem chefiou a missão da CEDEAO. Estamos aqui para discutir com todas as partes para encontrar uma solução e um consenso para que o país possa avançar. Há presidenciais, há questões de reformas e da Constituição por resolver. Não se pode fazer tudo isso sem que haja consensos. Dizia o chefe da missão da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental. É mais uma missão da CEDEAO na Guiné-Bissau face à incapacidade dos dirigentes políticos em superar os problemas internos. De referir que a missão esteve reunida com o presidente da República, José Mário Vaz, com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e com os dirigentes partidários representados no Parlamento. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E agora novamente o Álvaro Lugier Andrade e o Pulsar da Economia no Mundo.
Na informação económica, Mancho Miguel, vamos começar por falar sobre Angola. Agora é a unidade de análise da Agência de Informação Financeira Bloomberg, que considera que a economia do país vai cair para quinto lugar nas maiores economias da África Subsaariana, sendo ultrapassada pelo Quênia e Etiópia até 2022. A opinião é do analista Mark Bolund, que adverte que a economia de Angola emergiu da recessão no último trimestre do ano passado, mas vai-se debater para evitar outro abrandamento económico este ano devido ao declínio da produção de petróleo. E por isso, é provável que escorregue dois lugares na lista das maiores economias da África Subsaariana. Na opinião dele, nos próximos dois anos, Quênia e Etiópia podem ficar à frente de Angola porque, ao contrário dos seus pares, como Gana, as autoridades devem deixar o Kwanza depreciar-se ainda mais no esforço para equilibrar a balança corrente devido às baixas receitas petrolíferas, escreve aquele analista. A previsão do Fundo Monetário Internacional deixa implícito um valor de 336 kwanzas para cada dólar este ano, o que compara com a previsão de 314 kwanzas por dólar em outubro, explica Mark Bolund, concluindo que em conjunto com uma revisão em baixa de 11% ao Produto Interno Bruto Nominal em moeda local, isto significa que o Fundo Monetário Internacional espera agora que Angola seja ultrapassada por aqueles dois países. Em Moçambique, o governo aprovou hoje novos salários mínimos, cujos aumentos variam entre 5% e 12%. O setor da agricultura teve um aumento de 5,78%, passando o salário mínimo para 4.390 meticais, o mais baixo de todos. A função pública teve um aumento de 5%. Noutra informação, o produto interno bruto per capita moçambicano registrou um decréscimo de 458 dólares para 453 dólares entre 2007 e 2017, indicaram dados definitivos do Censo Geral da População divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Em Cabo Verde, as exportações caíram 30% no primeiro trimestre deste ano, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística daquele país. A Europa continua a ser o principal destino das exportações cabo-verdianas, sendo Espanha o país europeu com mais compra ao arquipélago, representando no período de análise 63,3% do total das exportações. No primeiro trimestre de 2019, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas de peixes, representando 36,2%. Os peixes, crustáceos e moluscos posicionaram-se em segundo lugar com 32,7%. No Brasil, a taxa de desemprego subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março e atingiu 13,4 milhões de pessoas, revelaram hoje dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2018, quando a taxa também ficou em 12,7%. A maior taxa de desemprego já registrada no país foi a do trimestre terminado em março de 2017, 13,7%. E aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York iniciou hoje a sessão a negociar em baixa, quando o Banco Central americano começa uma reunião de política monetária que termina amanhã. O índice Dow Jones descia no final da manhã 0,11%, o Nasdaq baixava 0,62% e o índice alargado S&P 500 recuava 0,26%.
A investigação do procurador especial Robert Mueller, aqui nos Estados Unidos, que durante 22 meses analisou um possível conluio entre a Rússia e a campanha de Trump na eleição de 2016, terminou, mas a batalha continua. Enquanto a administração de Trump tenta bloquear as investigações lançadas pela oposição dos democratas na Câmara dos Representantes, ao ignorar intimações e outros pedidos de informação dos legisladores. Em ano pré-eleitoral, a luta parece ser longa. E entre os dois lados, aqui está o Álvaro Lugier Andrade.
Pagamentos supostamente feitos à estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels, a entrega de credenciais de alta segurança ao genro do presidente Trump e a pergunta do procurador especial Robert Mueller sobre a intromissão da Rússia na eleição de 2016. Essas são algumas das controvérsias investigadas pelos deputados democratas. No domingo, o presidente do Comitê de Justiça da Câmara, Jerry Nadler, ameaçou intimar o procurador-geral William Barr se ele se recusar a testemunhar nesta quinta-feira acerca do relatório Mueller. O governo diz que discorda do formato da audiência. Sarah Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca. A Câmara quer ter outras pessoas a interrogar o procurador-geral Barr. Realmente é ultrajante o modo como eles se comportam, disse Sanders. Os democratas já intimaram vários funcionários, incluindo o ex-assessor da Casa Branca, Don McGahn, que ameaçou renunciar em vez de cumprir a ordem de Trump, em 2017, para demitir o procurador especial Robert Mueller. Donald Trump diz que vai lutar contra todas as intimações. Eu tenho sido de longe o presidente mais transparente e a administração mais transparente na história do nosso país, disse Trump. Embora haja um debate sobre se alguns testemunhos devem ser tornados públicos, a maioria dos analistas constitucionais concorda que o presidente não tem base legal para se recusar a responder ao Congresso. Paul Schiff Burnham é professor de Direito na George Washington University. Na verdade, isso por si só é uma razão independente para potencialmente impugnar um presidente porque ele não estaria seguindo a cláusula que diz cuidar da Constituição, sob a qual o Executivo deve fiscalizar o respeito e o cumprimento das leis, disse aquele professor. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos se opõe ao processo de impugnação. Após a apresentação do relatório Mueller, Donald Trump ameaçou levar os democratas ao Supremo Tribunal caso o acusem. Essa intenção é questionada legalmente, mas a retórica pode ser eficaz politicamente. Vanessa Beasley, da Vanderbilt University.
Most of us don't read those kinds of documents every day and don't understand the kinds of arguments and frankly evidence standards that are in them.
A maioria de nós não lê esses tipos de documentos todos os dias e não entende os tipos de argumentos e, francamente, os padrões de evidências que eles contêm. Então, para repetir uma conclusão, isso é tão simples quanto nenhum conluio repetidamente tem sido eficaz, diz a professora universitária. Enquanto isso, os advogados pessoais de Donald Trump processaram o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, Elijah Cummings, um democrata, por ter emitido uma intimação em busca dos registros financeiros pessoais do presidente. O governo também recusou os pedidos dos democratas para entregar as declarações de impostos de Donald Trump, bem como para responder a perguntas sobre a intenção de colocar questões sobre o estado migratório das pessoas no recenseamento de 2020.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Esta e outras notícias estão disponíveis na nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos também presentes em plataformas da mídia social como Twitter, Snapchat e também o Facebook. E aí a nossa referência é simplesmente VOA Português. E nós estamos disponíveis na nossa emissão de rádio em FM, na Guiné-Bissau, em Moçambique, Cabo Verde e também em São Tomé e Príncipe e também na internet. A partir de Washington, nós transmitimos para todo o mundo em ondas curtas. E agora, momento de convidar a Ana Guedes para falar de saúde.
Olá, bem-vindos. Nos próximos minutos, nesta emissão vespertina em português, vamos falar de saúde. Falaremos do surto ébola no Congo Democrático e do surto sarampo nos Estados Unidos. Convosco está Ana Guedes. As autoridades sanitárias congolesas anunciaram um número recorde de 26 mortos só no último domingo entre as pessoas afetadas pela epidemia de ébola no leste da República Democrática do Congo. Todas as 26 pessoas morreram no domingo e esta é a primeira vez que esse número foi atingido, diz o Ministério da Saúde. Desde o início da epidemia, no total foram 957 mortes, 891 confirmadas e 66 provadas e 411 pessoas foram curadas, diz o Ministério. Segundo esta fonte, pelo menos 33 profissionais de saúde infectados durante o atendimento dos pacientes encontram-se entre os falecidos. Esta décima epidemia de ébola em solo congolês foi declarada a 1 de agosto de 2018 na província do Norte Kivu e marginalmente na vizinha Ituri. As atividades de resposta são regularmente prejudicadas pela insegurança e violência nesta região infestada por grupos armados. O atual surto de ébola na República Democrática do Congo é o mais grave da história do vírus da febre hemorrágica, depois do que matou mais de 11 mil pessoas na África Ocidental em 2013. Entretanto, apesar dos casos de ébola em rápida escalada, especialistas da Organização Mundial de Saúde decidiram não declarar uma emergência de saúde global. A determinação marca a segunda vez que a OMS decide não declarar o ébola na República Democrática do Congo como uma emergência. Em outubro, um painel de especialistas da mesma agência ofereceram um raciocínio semelhante. Em seguida, a OMS observara que nem o único caso de ébola fora exportado além das fronteiras da RDC e que uma resposta internacional já estava em andamento. O painel estava confiante de que a RDC tinha muita experiência em responder ao vírus. Mas este ano o surto continuou em espiral. É o primeiro surto de ébola conhecido a acontecer numa zona de guerra ativa, localizada nas províncias de North Kivu e Ituri. E os surtos de violência frequentemente interferem com os esforços dos profissionais de combate ao ébola, levando ainda a mais casos. É por isso que alguns especialistas em saúde acham que a OMS está a agir de forma tímida e que uma declaração de emergência está atrasada. E vamos agora à situação de sarampo nos Estados Unidos, que se agrava. Isis de Vasconcelos. Obrigada, Isis. E assim nos despedimos. Foi a rubrica de saúde à terça-feira. Todos se espera na Guedes com votos de uma boa semana de saúde.
O sarampo mata anualmente por volta de 100 mil pessoas em redor do mundo. A doença viral é facilmente prevenida por vacinação. Mas nos últimos anos, oponentes de vacinação compartilharam informações falsas sobre a vacina. O grupo Anti-Vaxxers, que era antes isolado, vem usando Facebook e outras redes sociais para convencer pais que vacinas causam autismo e outros problemas para crianças.
Uma das minhas irmãs me contou que os seus amigos tinham problemas, dificuldades. Eles, na verdade, me contaram que um dos seus filhos estava respondendo normalmente, mas depois de tomar as vacinas, não respondia mais normalmente.
A cidade de Nova York tem mais da metade dos casos de sarampo nos Estados Unidos neste último ano. Bill de Blasio, o presidente da Câmara da cidade de Nova York, declarou o sarampo uma emergência de saúde pública e declarou vacinação obrigatória para parte da cidade, com pena de até $1,000 caso não cumpram. Mas um grupo ultra-ortodoxo judeu iniciou um processo pondo em causa as ordens do presidente da Câmara. Entidades oficiais de saúde são encarregadas de conter o vírus e a partilha de informações falsas.
Nós precisamos de líderes religiosos, de líderes da comunidade, para convencer aquelas pessoas de que precisam proteger não apenas os seus filhos, mas têm uma responsabilidade com a comunidade e sociedade de ajudar os outros.
O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode gerar consequências a longo prazo se não for tratada. Uma em cada 10 crianças com sarampo tem uma infecção de ouvido, uma em 20 pneumonia e uma em 1000 inchaço do cérebro. Em alguns casos, é fatal. A boa notícia é que o sarampo pode ser prevenido.
Há uma vacina incrivelmente efetiva que funciona, que vem sendo usada várias vezes para parar surtos, e o Departamento de Saúde pode providenciar a vacina contra sarampo, papeira e rubéola para qualquer um que precisar, de graça.
Também há surtos de sarampo na Europa e Israel, assim como em alguns países da América do Sul, África e Ásia. Pessoas viajando para tais países devem ter certeza que foram vacinados.
E caminhando para o final da nossa emissão vespertina, e hoje, como Dia Internacional do Jazz, vamos ficar com uma faixa jazz. We'll be right back. passamos aqui um trecho do tema Maputo do americano Marcos Miller. O resumo de notícias quando caminhamos para o final da nossa emissão. Em Moçambique, o número de mortos na sequência da passagem do ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado atinge agora 41, segundo o novo balanço apresentado hoje pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Armindo Ngunga. O porta-voz do governo moçambicano disse que o ciclone afetou 35.228 famílias no norte do país, tendo destruído parcialmente 32 mil casas e 2 mil completamente, além de ter devastado 31 mil hectares. O número de feridos não foi atualizado, permanecendo nos 39. O Ministério da Saúde anunciou, por outro lado, que vai vacinar 770 mil crianças contra a poliomielite nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia, isto na zona centro, e Inhambane, a sul, zonas afetadas pela passagem do ciclone Idai, também em Moçambique. A operação visa travar o risco de poliomielite nas crianças das províncias que foram afetadas pela calamidade natural. A oposição na Venezuela, ou melhor, a capital da Venezuela, Caracas, acordou sob tensão depois do líder da oposição, Juan Guaidó, ter convocado os militares para depor o governo de Nicolás Maduro no vídeo publicado nas redes sociais nesta madrugada de 30 de abril. Segundo a agência de notícias Reuters, dezenas de homens armados, na sua maioria jovens e fardados, que acompanhavam Guaidó, trocaram tiros com soldados que agiam apoiando Nicolás Maduro fora da base aérea de La Carlota, mas a oposição não parecia estar a ponto de assumir o poder à força. Os confrontos aconteceram junto à base de La Carlota, onde anteriormente já tinha sido disparado gás lacrimogéneo em direção de Juan Guaidó e Leopoldo López, outro líder da oposição. Há registro de pelo menos 13 feridos, segundo o jornal espanhol El Mundo, que cita uma clínica local de Caracas. E com estas notas também chegamos ao final desta nossa emissão vespertina. Em nome de toda a equipa que tornou a emissão possível, despedem-se Daniel Brown na técnica, John Ellison na técnica e o Luiz Miguel ao microfone. Amigos, nós voltaremos amanhã, pontualmente, no horário de sempre, para mais notícias. Serão novamente 90 minutos de emissão de rádio. Um grande abraço, continuem-nos a seguir www.voaportugues.com. Uma ótima noite de terça-feira e feliz mês de maio.